Ora, bom dia a todos e a todas. Isto hoje é um dia atribulado, estavam previstas duas audições e a nossa reunião ordinária. Primeiro, houve uma das audições que ficou sem efeito e mais tarde a segunda. E, portanto, não vão haver audições e aproveitamos o facto da reunião estar convocada logo de início para as 10 horas para podermos começar mais cedo, até porque daqui a pouco, às 11h30, vai haver a conferência dos presidentes de comissão de comissão permanente e, portanto, eu terei que lá estar e assim aproveitamos e ficamos todos, despachamos mais depressa. Bom, eu até sugeriria, e uma vez que há aqui um parecer, um relatório que é da deputada Catarina Marcelino, que está ligeiramente atrasado, que pudéssemos começar pelo fim, isto é, começarmos pelos outros assuntos, porque há aqui que fazer alguns reajustamentos, sendo que o estado da arte, neste momento, relativamente a eventuais suspensões de trabalhos, enfim, é uma incógnita, e, portanto, nós temos que jogar com os dados que temos neste momento. E, neste momento, o Parlamento continua em funções e, até notícia em contrário, está tudo normal. E, nesse sentido, nós na próxima terça-feira vamos ter, ou está programada, a tal conferência ou seminário sobre a ENIPSA, que a informação que eu tenho é cuja adesão está a ser mínima, isto é, provavelmente não teremos condições para a realizar. E, portanto, eu posso conversar aqui com algumas pessoas, designadamente até o proponente, que foi o Bloco de Esquerda, penso que, eventualmente, talvez seja avisado, nós podermos adiar esta conferência para outra data. Não por, enfim, nenhuma medida de precaução, também poderia ser, mas, enfim, nós não somos autoridades sanitárias e, portanto, digamos que essa competência não é nossa e não podemos fazê-lo por palpite, mas pura e simplesmente porque não está a ter adesão. E, portanto, nesse sentido, a proposta que eu faria era no sentido de nós podermos adiar. Não vamos já encontrar uma data, vamos esperar um pouco, depois passa a estar uma melhor data, até porque, como isto implica o Governo, há que conciliar as agendas e antes de propor uma nova data. E isso significa que libertaríamos um slot na terça-feira da parte da tarde. Como é sabido, e até informação em contrário também, estará cá uma delegação do Parlamento da Alta Áustria, cuja audição com a Comissão de Trabalho estava prevista para a parte da manhã, portanto, terça-feira para a parte da manhã, precisamente pelo facto da parte da tarde nós estarmos ocupados com esse seminário da ENIPSA. Sobre a ENIPSA. Assim sendo, portanto, essa reunião seria da parte da manhã, sendo que há um conjunto de quatro comissões que reúne com essa delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria na terça-feira da parte da tarde. E, portanto, a proposta aqui era no seguinte sentido. Nós temos aqui um requerimento para a audição de quatro entidades, uma das quais é o Ministro das Infraestruturas, e depois três outras entidades. É uma audição conjunta a requerimento do Bloco de Esquerda e depois também do Partido Comunista, e que incluiu a Comissão de Economia. Portanto, é uma audição conjunta entre a Comissão de Trabalho e a Comissão de Economia. Portanto, há que conciliar aqui, digamos, as agendas. Tendo em consideração o tema, que é a questão dos portos e dos estivadores, e estando a decorrer uma greve por estes dias, enfim, isso leva-nos a que não devamos adiar demasiado essas audições, porque, caso contrário, enfim, correria o risco de alguma inutilidade. E, portanto, a proposta, e fazendo aqui a proposta conjunta, era no seguinte sentido. Em virtude de não haver condições, seria adiada o seminário sobre o ENIPSA. Aproveitaríamos o slot da terça-feira à tarde para reunir em conjunto com as outras comissões, que inclui também a Comissão de Economia, atenção, com a delegação do Parlamento da Alta Áustria, portanto, encaixaríamos na audição prevista, na reunião prevista com este Parlamento da Alta Áustria, que inclui o Presidente do Parlamento, que até ver se mantém. E libertaríamos a parte da manhã para, em conjunto com a Comissão de Economia, obviamente terei que articular, mas à partida presumo que não possa não haver problema, para fazer a audição de três dessas entidades. Isto é, a entidade que não é a entidade política, que não é o ministro, mas as outras três entidades, que é o sindicato, a empresa portuária e mais alguém. E a administração do Porto de Lisboa. E, portanto, seria esta a proposta, sendo que a audição que estava prevista para... Onde é que está aquela... Tinha as datas?
Da ACT.
Da ACT, sim. Pronto, a inspetora-geral, da ACT não pode estar aqui hoje, porque está em Madrid a participar no evento da campanha europeia pelo trabalho declarado e propôs um conjunto de datas alternativas. Uma das quais é o dia 17 da parte da tarde, ou então dia 31 de março da parte da tarde, ou dia 1 de abril da parte da manhã. E, portanto, nós podemos ter aqui uma terça-feira bastante carregada, podendo dizer à senhora inspetora-geral que poderíamos ter a audição após esta reunião com o Parlamento da Alta Áustria, ou nas outras datas que ela propôs. E, portanto, resumido, adiar o seminário, reunir com o Parlamento Regional da Alta Áustria, não de manhã, mas da parte da tarde, com as outras comissões, libertar o slot da parte da manhã para as audições das três entidades, Administração Porto de Lisboa, Empresa Portuária e Sindicato, e, eventualmente, depois da parte da tarde, depois da audição com o Parlamento da Alta Áustria, reunir com a inspetora-geral da ACT. E, portanto, era esta a proposta e gostaria de vos ouvir. Tenho ali inscrito já o Sr. Deputado José Soeira, a quem eu passo a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Estou de acordo, o Bloco de Esquerda está de acordo com o adiamento da audição sobre a Estratégia Nacional de Pessoas Sem Abrigo, porque há poucas inscrições, mas porque, naturalmente, também no período em que está convocada, eu acho que se colocam mesmo um pouco a lógica de seguirmos as recomendações de evitar grandes concentrações de pessoas e possivelmente é também por isso que há poucas inscrições. E, portanto, estamos de acordo que se adie para depois. Acho que podíamos talvez já tentar apontar, eu não digo uma data, mas um período para fazermos essa iniciativa, não sei, se calhar a primeira quinzena de junho ou uma coisa assim, ou de maio, ou última quinzena. Enfim, encontrarmos uma data, apontarmos já um período para podermos realizar essa iniciativa. Depois, relativamente às outras propostas sobre o dia 17, que ficaria livre, eu fui agora mesmo à Comissão de Economia, onde está a decorrer uma audição com o Ministro do Ambiente, e o que me foi dito, mas talvez seja bom o Sr. Presidente confirmar, é que na Comissão de Economia, já teriam sido convocadas essas entidades para terça-feira à tarde. E, portanto, foi o que me disse a deputada Isabel Pires. Eu fui agora à Comissão de Economia, a deputada Isabel Pires disse-me que a Comissão de Economia já teria convocado as entidades relacionadas com o Porto de Lisboa, portanto, neste caso, o Sindicato dos Estivadores, a Administração do Porto e a Ilport, que teriam sido convocadas para terça-feira à tarde. Da parte do sindicato, dizem, contudo, que não receberam a convocatória. E, portanto, era preciso só articular isso com a Comissão de Economia, por nós, nada contra que seja na terça-feira de manhã, nada contra que seja na terça-feira à tarde. Achamos que é importante realmente não deixar passar tempo e, portanto, aproveite-se então a terça-feira, que sigam as convocatórias, pronto, e que se coordene isso com a Comissão de Economia, porque aparentemente circula uma informação nesse sentido, mas eu não sei até que ponto é que é rigoroso ou não.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, gostava de pontuar o seguinte. Eu fiquei de falar com o Presidente da Comissão de Economia, acontece que não falei porque estava à espera que, digamos, chegássemos aqui a algum tipo de conclusão, precisamente hoje, nesta reunião. A informação que eu tenho é que ontem, ao fim da tarde, não havia, enfim, nenhum tipo de convocatória por parte da Comissão de Economia e, uma vez que a audição é conjunta, também acho estranho que eles tenham feito a convocatória, digamos, unilateralmente, chamemos-lhe assim. No entanto, se o horário mais conveniente for da parte da tarde, na terça-feira. Para nós também não há problema, temos o Parlamento da Alta Áustria convocado da parte da manhã. O que pode acontecer é, digamos, a Comissão de Economia desacoplar do conjunto das comissões que vai receber o Parlamento da parte da tarde e fazemos também, digamos, essa audição, essa reunião conjunta com o Parlamento da Alta Áustria, que está prevista para de manhã, e, digamos, fazê-la também em conjunto com a Comissão de Economia. Mas pronto, se chegamos aqui a essa conclusão, fica até talvez haja uma maior flexibilidade para ver qual é, digamos, qual é a disponibilidade da Comissão de Economia da parte da manhã ou, alternativamente, da parte da tarde. Eu creio que isso é perfeitamente possível. Quem mais deseja pronunciar? E, portanto, não havendo mais pronúncia relativamente a esta matéria, e concluo o seguinte: a audição sobre a ENIPSA fica adiada, depois veremos a melhor data, e ficamos com a liberdade de, eu fico com a liberdade de poder, em conjunto com o Presidente da Comissão de Economia, de ver se é melhor esta audição realizar-se da parte da manhã na terça-feira ou da parte da tarde. Sendo que, se for da parte da manhã, nós reuniremos com o Parlamento Regional da Alta Áustria em conjunto com as outras comissões da parte da tarde. Se for entendido ser melhor as audições da parte da tarde, nós convidamos a Comissão de Economia até para facilitar a reunir connosco o Parlamento da Alta Áustria na nossa reunião que já está prevista para a parte da manhã. Eu creio que esta é a melhor estratégia possível. Obviamente que este é o estado da arte relativamente ao nosso funcionamento. Obviamente, outras questões relacionadas designadamente com a conjuntura sanitária nos ultrapassam neste momento e, portanto, vamos programar as coisas normalmente. Assim sendo, passamos então à ordem de trabalho. Ah, ainda há aqui uma outra questão. Não, voltaremos agora aos outros assuntos no final e prosseguiremos com a ordem de trabalho. Sigamos, foi um outro assunto que teve aqui foi aqui mais urgente tratado de início. O primeiro ponto da ordem do dia é a apreciação e votação da ata número 17 de 4 de março. Eu pergunto se há alguma observação, alguém quer fazer alguma observação relativamente a esta ata, se não podemos dá-la como aprovada. Pronto, está aprovada por unanimidade. O número 2 é a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação da submissão à apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. Nesse sentido, há dois projetos de lei que deram entrada. O projeto de lei número 224/14/1 do PEV, que garante o subsídio de doença a 100% para os casos de isolamento profilático por doença infectocontagiosa. É estranho porque é que este projeto terá entrado agora, não sei. Isto é em conexão com a 9ª e com a 13ª Comissão. O relator, a admissão do relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e tenho aqui uma observação que a discussão na generalidade encontra-se agendada para a reunião plenária de 3 de abril de 2020. É o senhor deputado relator?
Oh, Sr. Presidente, é que nós somos autores de um projeto no mesmo sentido. Eu não me importo ser relator, mas se calhar como o relator é conjunto, faz sentido não ser o relator um dos autores do projeto. Mas é como
muito
a Comissão
bem,
entender.
O que podemos fazer é, como temos aquela tabela com o método...
Que nós entregamos um projeto para ser arrastado com esse... Que é no mesmo sentido, tem a ver com estas medidas de garantia de baixas.
Eu não tenho um projeto conexo aqui nesta comissão e que já tenha sido distribuído.
O nosso entrou depois do agendamento do PEV, mas ainda há tempo de ser arrastado, portanto entrou no final da semana passada.
Então, nesse caso, não sendo o Bloco de Esquerda, quem é que vem a seguir? Aqui, por acaso, tem o Bloco de Esquerda, o seguinte também é o Bloco de Esquerda. Mas não é isso, mas segue para o próximo e o Bloco de Esquerda fica
com
uma...
Se não houver impedimento, não me importa nada do relatório, pode ser estranho.
Sim, não, eu só queria saber quem é que vem a seguir. Aí na tabela, não tem aquela tabelazinha do método onde? Bom, mas enquanto aqui a Sra. Doutora busca, ali a tabela. O projeto de lei seguinte é o projeto de lei 234/14/1 do CDS-PP, cujo assunto é a criação do grupo de trabalho para a regulamentação legal das profissões de gasto rápido e criação da respectiva tabela. E o relator é também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Creio que aqui não haverá qualquer problema, portanto, é o seu deputado José Soeiro. Portanto, fica o seu deputado José Soeiro. E aqui... PAN. Muito bem. Indicam-me aqui que quem se segue na tabela é precisamente o PAN. E nesse sentido, não estando presente, nós informaremos a posteriori que... o PAN, que fica nomeado para relator deste primeiro projeto de lei, que garante o subsídio de doença a 100% para os casos de isolamento profilático por doença infecta ou contagiosa. Sendo que, portanto, o Bloco de Esquerda fica com este aqui em dívida, passa a expressão, e, portanto, o próximo ser-lhe-á distribuído. Passamos então ao ponto número 3 da Ordem de Trabalho. Já temos connosco a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Sim.
Presidente, se me permite, só em relação, quer a esta iniciativa do CDS 234, quer em relação ao anterior, que nós também vamos ter temos também já entregue, já baixou à Comissão, uma iniciativa para arrastar, deviam ser colocados em apreciação pública o mais depressa possível. Tem debate marcado e com 20 dias, com urgência, porque eles têm já debate marcado para a primeira semana de abril. Não, os dois, quer dizer, e os outros dos outros partidos do agendamento de cima. E os do agendamento de cima.
Estamos aqui só aqui até enfim, uma pequena discussão eleitoral, mas tinha a ver com isto. Portanto, não é de facto necessária a apreciação pública, no entanto, eu entendo a intervenção do Sr. Deputado como um requerimento nesse sentido. E, portanto, nesse sentido, agora, terá que ser com urgência, não é? Que é por causa de não. Ainda está a entrar bem no prazo.
Está agendado para o dia
3 de abril, sim.
3 de abril, exatamente.
Como é que é, Dado? Muito bem. Portanto, estamos aqui a ver porque se não havia prejuízo relativamente à data, mas não, se entrar em apreciação pública até ao final desta semana. E, portanto, a proposta do Sr. Deputado João Almeida é considerado como um requerimento nesse sentido. E eu pergunto aos grupos parlamentares... Sim, mas pronto, é um requerimento oral que depois formalizam, obviamente, e, portanto, punha à consideração... Portanto, o requerimento do CDS é no sentido de que este projeto de lei, bem como os concomitantes, isto é, aqueles que irão por arrastamento, sejam submetidos à apreciação pública e com caráter de urgência, que é para permitir a discussão na generalidade até ao dia 3 de abril. Nesse sentido, eu pergunto se alguém vota contra, abstenções, e, portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade, ele irá entrar... em apreciação pública até sexta-feira, no sentido de permitir a sua discussão na generalidade no plenário de 3 de abril. Passamos então ao ponto número 3 da ordem do dia. Já temos connosco a Sra. Deputada Relatora, que é a Sra. Deputada Catarina Marcelino, e que é autora do relatório sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2020, Uma União Mais Ambiciosa, que será remetido até à próxima sexta-feira, dia 13 de março, à Comissão de Assuntos Europeus. Nesse sentido, eu passaria a palavra à Sra. Deputada para fazer a apresentação do mesmo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Nos termos do artigo 163 da Constituição e do disposto na Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, compete à Assembleia da República o acompanhamento das iniciativas europeias, podendo pronunciar-se através da emissão de relatórios e pareceres. Neste contexto, a Comissão dos Assuntos Europeus veio pedir a apreciação e pronúncio no âmbito do processo da construção da União Europeia, enfocando a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias e solicitar até dia 12 de fevereiro à Comissão de Trabalho e Segurança Social a análise da presente comunicação. Nestes termos, deliberou a 19 de fevereiro de 2020 esta Comissão pronunciar-se através do presente relatório sobre a comunicação da Comissão Europeia assim identificada. A presente comunicação apresenta o seu programa de trabalho para 2020, uma união mais ambiciosa com o ímpeto de liderar a transição para uma Europa justa, apta para a era digital e com impacto neutro no clima. O programa para 2020 define as iniciativas mais importantes que a Comissão tenciona tomar no seu primeiro ano em exercício, mas define também o rumo estratégico do mandato atual da Comissão, refletindo as ambições definidas nas orientações políticas da Presidente da Comissão e as principais prioridades do Parlamento Europeu e da Agenda Estratégica do Conselho Europeu para 2019-2024. Em 2020, a Comissão pretende centrar o seu trabalho em 6 grandes prioridades: um Pacto Ecológico Europeu, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Destas 6 grandes prioridades, eu gostaria de destacar a terceira prioridade, uma economia ao serviço das pessoas, em que é dado ênfase na execução do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, garantindo a conciliação da componente social e do mercado na dupla transição ecológica e digital, promovida pelas 2 primeiras prioridades do Programa de Trabalho para 2020, deste modo a Comissão Europeia irá apresentar um instrumento jurídico sobre salário mínimo justo para os trabalhadores da União Europeia, proposta de sistema europeu de resseguro de desemprego, uma nova garantia europeia para a infância e o reforço da garantia para a juventude. Também na 5ª prioridade, promoção do modo de vida europeu, destacaria o plano de ação sobre integração e inclusão, a fim de garantir que as nossas sociedades protejam as pessoas mais vulneráveis. E por fim, destacaria também a 6ª prioridade, um novo impulso para a democracia europeia. A defesa de uma democracia forte e dinâmica na Europa é uma questão de legitimidade e de confiança, porque no âmbito das matérias da Comissão de Trabalho e Segurança Social, a Comissão Europeia vai promover um relatório sobre o impacto da evolução demográfica e um livro verde sobre envelhecimento, por forma a conhecer melhor a realidade e poder promover políticas mais eficazes. As conclusões deste relatório são que a Comissão de Assuntos Europeus remeteu a presente iniciativa à Comissão de Trabalho e Segurança Social para que esta se pronunciasse em concreto sobre a mesma, o que fizemos no relatório. A presente comunicação da Comissão é relativa ao Programa de Trabalho da Comissão para 2020, que define uma agenda que visa a realização de prioridades e estratégias que lhe estão subjacentes. Sendo uma comunicação, não se verifica a necessidade de análise do respeito pelos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. O parecer, face ao exposto, é que a Comissão de Trabalho diz o seguinte, que atentos aos considerantes à análise e às conclusões que antecedem nos termos previstos na Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, deve o presente relatório ser remetido para a apreciação à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre este relatório. Quem deseja intervir? Bom, não havendo intervenções, nem aquelas da praxe, passaríamos então à votação do requerimento. Os senhores deputados que votam contra, abstenções, aprovada por unanimidade, e faço os agradecimentos à senhora deputada pelo relatório e pelo trabalho produzido. Muito obrigado. E agora, há aqui necessidade de voltarmos novamente atrás. Primeiro, por dois motivos. Temos aqui já entre nós a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, uma vez que nesta distribuição dos projetos de lei, embora estivesse o projeto de lei 224/14, que é da iniciativa do PEV, que garante o subsídio de doença a 100% para os casos de isolamento profilático por doença infecto-contagiosa, embora tivesse previsto ser nomeado um relator do Bloco de Esquerda, uma vez que o Bloco de Esquerda será autor ou é autor de um projeto de lei concomitante e que é agendado por arrastamento, ficou aqui decidido que não seria o Bloco de Esquerda e que, digamos, avançaríamos na lista de distribuição e, portanto, caberá então ao PAN fazer ser relator desse parecer. E depois peço só que os serviços possam falar, porque houve aqui também a questão da discussão pública, foi aprovado um requerimento no sentido da discussão pública. E o segundo aspecto que voltamos atrás é para voltarmos àquela questão das audições em conjunto com a Comissão de Economia. Tenho neste momento, digamos, o update relativamente a esta questão. A intenção da Comissão de Economia será agendar estas audições na terça-feira da parte da tarde, após a delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria. Portanto, seria para começar lá para as 4, não?
Sim.
Lá para as 4 da tarde. E, portanto, digamos, eu queria aqui uma extensão de mandato, digamos assim, entre aspas, no sentido de falar com o Presidente da Comissão de Economia, propondo duas coisas. Ou, e uma vez que nós temos agendada a reunião com o Parlamento Regional da parte da manhã, convidá-los a poderem estar, isto é, desagregá-los, desacoplá-los do conjunto das comissões que recebe o Parlamento Regional da parte da tarde e convidando-os a estar da parte da manhã, libertando, digamos, todo o espaço da Comissão de Economia da parte da tarde, por forma a anteciparmos estas reuniões, que em vez de começarem às 4, podiam começar às 2:30, por exemplo. Isto é a hipótese A. Ou nós próprios, isto é, mantendo-se a Comissão de Economia a receber o Parlamento Regional da Alta Áustria com o conjunto das outras comissões, às 3 horas da terça-feira, mantendo-se isso e depois começando as audições das três entidades após essa hora, nós, digamos, desconvocarmos a nossa reunião da parte da manhã, que era só connosco, com o Parlamento da Alta Áustria, e agregarmos ou acoplarmos com o conjunto das comissões da parte da tarde. E, portanto, estas duas hipóteses dão aqui alguma flexibilidade, sendo que, obviamente, aquilo que eu acho que seria desejável seria podemos receber o Parlamento à parte da manhã e começarmos logo às 2:30 estas audições. Mas vamos deixar, assim permite uma maior flexibilidade e, portanto, eu comprometo-me a falar com imediatamente a seguir a esta reunião com o Presidente da Comissão de Economia, no sentido de tentar que na terça-feira, de uma maneira ou de outra, se possam avançar com estas audições. Não sei se concordam com esta metodologia, no fundo é uma evolução da anterior. Muito obrigado. E, portanto...
Já agora, a proposta ainda do ponto anterior, porque o PAN também tem iniciativa sobre altera...
Bom,
agora
informa-me que o PAN também tem uma iniciativa, também tem uma iniciativa, só, digamos, que é concomitante ou que é afim a esta do PEV. O que porventura recomendaria que não fosse o PAN a elaborar este parecer, mas um dos partidos que não tem iniciativa nesta matéria, que são o PS e o PSD. Qual é a ordem?
Temos que ver depois, mandar.
E, portanto, se não virem conveniente, e com pedido desculpas à Sra. Deputada Inês Sousa Real, pelo falso alarme, iremos ver quem é que segue na ordem, se é o PS, se é o PSD, e, portanto, seria distribuído a um deles a elaboração do parecer. Com isto tudo, passamos ao ponto número 4 da ordem do dia. Discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução números 191/14/1 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a imposição de normas anti-abuso nos concursos públicos promovidos para contratação de empresas de segurança, limpeza e outros serviços, garantindo o cumprimento da legislação laboral e do regime jurídico da transmissão de estabelecimentos. E 225/14/1 do PCP recomenda ao Governo que trave os atropelos laborais no setor da vigilância e limpeza, já discutidos e aprovados na Generalidade na reunião plenária de 28 de dezembro de 2020. E, portanto, nesse sentido, eu passaria a palavra aos grupos parlamentares para poderem discutir os mesmos. Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, a discussão já foi feita no plenário, né? A discussão substancial já foi feita no plenário e também nas audições, de alguma forma que tivemos aqui. Eu só queria dar nota de que, sublinhar que em articulação com a deputada Diana Ferreira, foi enviada uma proposta de fusão dos dois textos e, talvez, não havendo nada a objetar, na prática é mesmo uma colagem dos dois textos e nos pontos comuns procuramos agregá-los. Por nós queremos estar em condições de aprovar a redação final conjunta desses dois projetos de resolução e dos pontos que foram aprovados.
Muito obrigado. Eu, de facto, devia ter feito essa ressalva, que, de facto, há aqui uma proposta de texto conjunto que funde os dois textos. E, portanto, é isso que estará, obviamente, em discussão. Muito obrigado pela sua ressalva, PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. A discussão, de facto, como o Sr. Deputado José Soares bem frisou, já foi, do ponto de vista substantivo, feita no plenário. Portanto, não é essa a razão pela qual eu peço a palavra. Pedi a palavra apenas para requerer que os pontos fossem votados separadamente. E apenas isso.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? CDS, se faz favor.
Sr. Presidente, também requeremos que seja votado separadamente, não teremos o mesmo sentido de voto para todos, mas era apenas uma sugestão de redação. No primeiro ponto, eu percebo qual é a intenção, mas a palavra todos aparece repetidamente. Eu percebo que é não deixar todos os mecanismos, todos os trabalhadores e todos os direitos. Percebo a intenção, mas do ponto de vista da redação não me parece que seja especialmente feliz ficar nestes termos. Portanto, não sei se os autores têm alguma iniciativa, porque utilizo todos os mecanismos para garantir que todos os trabalhadores têm todos os direitos. Eu não me parece que seja necessário pôr todos tantas vezes, ou pelo menos arranjar uma alternativa.
Pela minha parte, podemos manter o primeiro todos e tirar os outros dois. Não posso
nesse
responder
sentido,
pela deputada Diana Ferreira, mas acho que...
A deputada Diana Ferreira, eu vou pedir
mas
também
acho
que ela se pronuncie,
faz todo sentido, sim.
Uma vez que este ponto até reflete o projeto de resolução mais do PCP do que propriamente o do Bloco de Esquerda, neste ponto em concreto. E, portanto, aquilo que aqui foi sugerido, antes de passarmos à votação, é que neste texto, no primeiro ponto... Digamos que há aqui uma redundância da palavra todos. Utilize todos os mecanismos possíveis para garantir que todos os trabalhadores do setor de vigilância que estejam em projeto de transmissão de estabelecimento têm todos os seus direitos salvaguardados na assinatura dos contratos. O senhor deputado José Soares, numa tentativa de ultrapassagem desta questão, sugeriu que se mantenha apenas o primeiro, isto é, utilize todos os mecanismos disponíveis, etc. Não sei, da parte do PCP, então concordamos, portanto o texto fica alterado exatamente nesse sentido. Portanto, aqui que rira e aqui tira. E, portanto, foi solicitado que o texto possa ser votado. Eu não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa antes de passarmos à votação. Foi sugerido pelo PSD que o texto possa ser votado ponto a ponto. Nesse sentido... Talvez seja melhor eu ir lendo e pondo à votação, no sentido de podermos... Não é necessário? Muito bem. Toda a gente tem o texto presente? Ok. Então, a resolução, a Assembleia da República recomenda ao Governo que, ponto 1, quem vota a favor? Portanto, é aprovado por... É melhor ser assim. Vamos fazer isto ao contrário. Quem vota contra? Ponto 1. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. E, portanto, é aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista. É aprovado com a abstenção também do Partido Socialista. Ponto número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista e PSD. E, portanto, é aprovado com a abstenção do Partido Socialista e do PSD. 2, 3, 4. Ponto número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista. É aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? PS. É aprovado com a abstenção do PS. E ponto número 6 e último. Quem vota contra? Portanto, PS, PSD, CDS. Quem se abstém? E, portanto, este ponto é rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS.
E a favor do Bloco de Esquerda.
E a favor do Bloco de Esquerda, PCP e PAN. Ponto. Isto é, e terminamos. Ok. Muito bem. Essa discussão fica para depois, a menos que alguém queira fazer alguma declaração de voto. Ok, isto será enviado para o plenário e à partida será votado já neste plenário da próxima sexta-feira. Passamos ao ponto número 5. Apreciação e votação do relatório final da petição número 609/13/4 da iniciativa de Ana Raquel Oliveira Lima e outros, com um total de 4.110 assinaturas, ou seja, tem assinaturas suficientes para ir ao plenário, em que solicitam a regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. A deputada relatora é a sua deputada Maria Germana Rocha, a quem eu passo a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como já referiu nesta petição, os peticionários solicitam a regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa, conta com 4.110 assinaturas. No dia 6 de janeiro do corrente ano realizou-se a audição dos peticionários. Eu, enquanto relatora, não vou tecer aqui quaisquer considerações sobre a petição em apreço e, portanto, atendendo ao número de assinaturas, esta petição deve ser apreciada em plenário e o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 11 do artigo 17 e para o efeito disposto alineado no número 1 do artigo 19 e do artigo 24 da Lei de Exercício do Direito de Petição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto aos grupos parlamentares que se querem intervir. Não havendo intenção, eu pergunto se alguém vota contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Chegamos assim de novo aos outros assuntos. Há aqui um conjunto de outros assuntos. Isto já tinha sido aprovado.
Este nem sequer comprar uma viagem.
Pronto, nós temos aqui, eu tive aqui há uma semana e tal atrás uma reunião com a senhora embaixadora da Roménia em Lisboa, que manifestou a intenção de uma delegação da Comissão afim da Roménia, portanto, da área do Trabalho e da Segurança Social, do Parlamento Romeno, de visitar o nosso Parlamento e ter connosco uma reunião. Eu aceitei de imediato. E propuseram a data de 31 de março, é um dia em que nós teremos a reunião, e, portanto, é este, digamos, o estado da arte, estando, obviamente, isto tudo dependente, da evolução da conjuntura sanitária, chamemos-lhe assim. Mas é apenas para informar que, em princípio, ficará agendado para o dia 31 de março. Uma delegação... já não me recordo, ficou de manhã ou de tarde.
Seria tínhamos indicado seria o departamento para tratar de...
Isso ainda não tinha sido, não tinha sido verificado, mas...
Dia 1 de Abril não podia ser, porque em princípio teremos audição regimental...
Exatamente, porque dia 1 de Abril temos a audição regimental da Sra. Ministra de Trabalho e Segurança Social e, portanto, seria em princípio, o dia 1 de Abril é quarta-feira, a partida será da parte da tarde. Porque, enfim, porque é... Embora também possa ser da parte da manhã, mas normalmente é mais complicado, enfim, reunir da terça-feira da parte da manhã. E, portanto, há também, de facto, está prevista até ver a reunião na próxima terça-feira, dia 17 de março, da parte da manhã, com a delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria, sendo que, obviamente, aplica-se aqui aquilo que... aquela proposta que eu fiz e que aqui foi aprovada, no sentido de podermos jogar com esta disponibilidade e articulá-la com a possibilidade de audição das três entidades relacionadas com a questão dos estivadores, chamemos-lhe assim. E, portanto, nós temos uma audição exclusiva nossa com esta delegação. E isto deveria-se ao facto de termos agendado para a parte da tarde, e está suspenso neste momento, sim, está suspenso para até nova data, a apreciação da estratégia da ENIPSA, não é? E, portanto, como tínhamos isso da parte da tarde, e como é a reunião que é feita com as outras comissões, com esta delegação do Parlamento da Alta Áustria, é na terça-feira à tarde, nós agendámos uma reunião só com eles, exclusiva da parte da manhã. E, portanto, até ver, ela mantém-se e, digamos, eu vou com isto e com o Presidente da Comissão de Economia, no sentido de ou nós reunimos da parte da tarde com o conjunto das outras comissões, ou, ao invés, a Comissão de Economia desagregar do conjunto das outras comissões e reunir connosco de manhã com o Parlamento da Alta Áustria, libertando a parte da tarde para as audiências que vos referi. Portanto, isto é o estado da arte neste momento. Aqui o parecer sobre a Conta Geral do Estado. Isto não entrou a tempo do agendamento e, portanto, ficou aqui nos outros assuntos. Quem é que tem? Pronto, já foi distribuído. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Eu não sei se aprovam que isto seja já aqui despachado ou se deixamos para a próxima reunião. Enfim, eu... Indicarão a posteriori. O parecer terá que ser enviado depois até o dia 31 de março. Depois temos aqui, eu aqui até juntaria estes dois pontos, que é o reagendamento da audição da ACT, como sabe era para ser hoje, não é possível, e o requerimento, um requerimento do PSD no sentido de auditar a Inspetora-Geral da ACT. Qual é o assunto exatamente, já não me recordo.
É a proposta da apresentação dos relatórios.
Não, é do PSD. É o do PSD. Mas estou a juntar os dois porquê? Uma vez que até já temos datas alternativas para que a senhora Inspetora-Geral da ACT aqui possa vir, se calhar, no caso do requerimento ser aprovado naturalmente, seria avisado, digamos, como diz o povo, matar dois coelhos de uma cajadada. O requerimento do PSD tem a ver com, aliás, é de conhecimento de todos, portanto, que é no sentido da ausência do relatório, isto é, de não ser sido publicitado o relatório de atividades desde 2007 e o relatório de segurança no seu trabalho desde 2016 e... o sobre igualdade laboral, que só se conhece o de 2015. E, portanto, nesse sentido, o PSD requer a audição da ACT sobre esta matéria. Nesse sentido, vamos fazer o seguinte, se não virem inconveniente. Eu punha, isto é, o requerimento também entrou fora de tempo, não é verdade? E, portanto, temos que usar o mesmo princípio, isto é, saber se os grupos parlamentares não se opõem a que este requerimento seja... discutido já, ou se preferem que seja discutido numa próxima reunião. Não estou a ver nenhuma manifestação de intenção, portanto, presumo que dão como bom que o requerimento possa ser discutido agora. E, nesse sentido, eu punho o relatório à discussão e à votação, e, no caso de ser aprovado, e, portanto, articularmos com a senhora inspectora no sentido de uma destas datas que ela disponibilizou a cá vir, digamos, juntarmos aquilo que, ela, que a trazia cá hoje com a substância deste requerimento. Senhor, senhor deputado do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do PSD vai no sentido de ouvirmos a ACT, porque de facto consideramos que há aqui um conjunto de elementos e de relatórios que não têm sido apresentados em tempo, que naturalmente põe em causa a nossa capacidade de fiscalização da atividade política do Governo e põe em causa a nossa capacidade de intervenção nestas matérias que nos preocupam, particularmente numa altura em que os conflitos laborais se multiplicam e que o desemprego começa a aumentar. Não temos, obviamente, nada a objetar à proposta que o Sr. Presidente faz de se aproveitar a vinda da Sra. Inspectora à Assembleia e a esta Comissão. Pois, exatamente, era exatamente isso que eu ia salvaguardar, era que naturalmente fossem duas audições, ou seja, não seja uma audição, mas duas audições com grelhas de tempo autónomas. Portanto, nesse sentido, e se essa for a proposta do Sr. Presidente, nós naturalmente que estamos de acordo.
Muito obrigado. E eu até, enfim, tomo a intervenção do Sr. Deputado como uma apresentação do requerimento, que também devia ter dado a palavra para esse efeito. Mas, portanto, eu creio que, enfim, estava subjacente na minha proposta que, caso o requerimento seja aprovado, que esta, aproveitar a audição da Sra. Inspectora-Geral da ACT, no sentido de uma grelha para aquilo que a trazia aqui hoje e uma outra grelha, caso seja aprovado o requerimento, para, digamos, a substância do requerimento do PSD, caso ele seja aprovado. Entretanto, mas depois já dou esta informação. E, portanto, está em aberto, não sei se mais alguém se quer pronunciar, Sra. Deputada Catarina Marcelino, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, o Partido Socialista, nada tem a opor à vinda da senhora Inspectora sobre este tema dos relatórios. E concordamos com uma audição conjunta para os dois temas e com duas grelhas, de forma a que se possa discutir convenientemente os dois assuntos. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, eu punho então à votação o requerimento do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade e, portanto, contactar a senhora Inspectora-Geral da ACT no sentido de aproveitar uma daquelas datas na qual ela se disponibilizou para poder estar presente, que são, a saber, e entretanto há aqui também, isto parece a redação da SIC, que passa a publicidade, que estão sempre a chegar informações novas, desta vez sobre outro assunto. Portanto, a senhora Inspectora-Geral, como vos disse, esteve ou está em Madrid a participar no evento da campanha europeia de trabalho declarado, portanto, se calhar aqui um à parte, a prudência fará com que deva atirar lá mais para o fim do mês, mas estou, enfim. Mas as datas que estão, é dia 17 da parte da tarde, eu vejo esta data como difícil, não pelo facto da senhora Inspectora estar em Madrid, mas pelo facto de nós estarmos a programar, pôr aqui as tais audições do... E como são três entidades, é mais difícil de articular. Portanto, se tivermos a oportunidade de aproveitar este espaço para ouvir as entidades, se calhar é mais avisado ouvirmos a senhora Inspectora-Geral ou no dia 31 de março, da parte da tarde, ou no dia 1 de abril, da parte da manhã. Sendo de 1 de abril, da parte da manhã, também é complicado, uma vez que temos cá a Sra. Ministra do Trabalho. Embora isto seja tudo muito contingente em função daquilo que vos disse. Portanto, eventualmente a data mais avisada talvez seja 31 de março, da parte da tarde, sem prejuízo daquela audição, que é uma audição, daquela reunião com o Parlamento, com a Comissão do Parlamento da Roménia. E a informação que eu tenho é digamos que é uma evolução daquilo que foi aquela questão da reunião com a delegação do Parlamento Regional da Alta Áustria. E está aqui um e-mail que foi enviado para as relações internacionais da Assembleia da República e que diz que dou-vos conhecimento que a delegação austríaca, isto tem aqui um erro de concordância de género, solicitou o adiamento desta visita para a data a indicar no âmbito de medidas adotadas para conter o Covid-19. Portanto, fica sem efeito e digamos que, à partida, facilita-me também o trabalho com o Presidente da Comissão de Economia, no sentido de aproveitarmos a parte da tarde, começando o mais cedo possível, para... Vamos ver também se... Se as coisas assim são, isto é tudo muito contingente nos dias que correm, mas de ouvir aquelas três entidades. Continuando, o que é que há mais? Ah, falta este aqui. Ora bem, depois temos aqui a questão do agendamento da COPS, a empresa de segurança COPS. Como sabem, na semana passada não pôde estar presente e que sugeriu a data de quarta-feira, 25 de março. Eu penso que, não sei, o Bloco de Esquerda foi o requerente, não sei se pretende manter esta audição, se não, se caso, em caso afirmativo, ou enfim, é o requerente, mas digamos, ao ser aprovada é a própria Comissão, eles propunham a quarta-feira, dia 25 de março, e portanto, nós aproveitaríamos esta data no sentido de os convocar, tendo em conta, obviamente, que estamos numa fase de contingência e, portanto, aquilo que tivemos hoje aqui a decidir e a programar pode, eventualmente, não se realizar. E, portanto, nesse sentido, nós faríamos a diligências no sentido de eles estarem cá na quarta-feira, dia 25 de março. Amanhã, tem que ser de manhã, porque é uma quarta-feira. E pronto, não há outros assuntos. Não sei se mais há mais alguma questão que queiram tratar. Qual? Eu não tenho aqui. Só tenho aqui um requerimento do PSD, que era este da ACT.
Nós temos entrado ontem dois requerimentos, já fora de prazo, portanto, evidentemente que dependente. Do
Mas a ACT já foi.
Sim, portanto, Sr. Presidente, se me permite, nós demos entrada ontem dois requerimentos fora de prazo, é certo, e portanto, obviamente, dependentes e sujeitos à aprovação da Comissão, que era um requerimento, o primeiro já foi discutido, e o segundo era um requerimento para ouvir, para chamar a Procuradora de Justiça esta Comissão, para discutirmos o tema relacionado com o atraso injustificado no processamento e pagamento das pensões, mas vejo que há alguma... Enfim, mas...
Eu, por acaso, não tinha conhecimento, só tinha conhecimento deste. Este já foi debatido e foi aprovado. Vamos ver. Aqui a questão é o seguinte, é que se não for do conhecimento... Uma coisa era este requerimento, que, enfim, entrou fora de prazo, mas era do conhecimento dos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, permite-me.
Podemos discuti-lo sempre na próxima reunião.
Não, pois, quer dizer, evidentemente que se os grupos parlamentares não o conhecem, se não foi recebido, ou se houve aqui algum problema de comunicação, naturalmente que ficará para a próxima reunião, naturalmente.
Muito bem, muito bem.
Estava convencido que tinha sido distribuído. E nesse sentido a minha intervenção.
Pronto, não sei, enfim, terá havido aqui algum lapso, algures, e portanto acho que é avisado ele ser discutido e entra já na ordem de trabalhos e portanto nem está sujeito sequer, digamos, à aprovação da sua entrada, ele é agendado e é discutido na reunião da próxima semana. Sendo assim, não há nada mais a tratar e nós daríamos por encerrada esta nossa reunião. Eu vou falar com o Presidente da Economia no sentido de diligenciarmos para na próxima terça-feira tentarmos escutar aquelas três entidades relacionadas com a questão dos estivadores. Muito obrigado.